Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Matheus, esse é o Que É Tudo Isso, podcast de Filosofia e Ciências Humanas. E para aqueles que nos seguem nas redes sociais, já devem ter visto que agora nós fazemos parte da rede Colmeia de Podcasts, do jornal Poço 21. Então, a gente fechou essa parceria e, se vocês quiserem procurar um pouco mais o trabalho deles, vocês podem acessar o site www.poço21.com.br ou esse primeiro link que vai estar na descrição do episódio. É isso, bom episódio. E no episódio de hoje nós vamos estar falando com o Gustavo Coelho, que é professor e mestre em filosofia e coordena a participação do Brasil na Olimpíada Internacional de Filosofia. Então nós vamos estar falando sobre o que é essa Olimpíada Internacional de Filosofia, ou na sigla em inglês, IPO. Então, seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado por aceitar o convite. E bom, esse é um espaço para tu falar um pouco da tua carreira acadêmica e também de como que tu chegou na IPO.
Certo, Matheus. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa, né, de organizar esse podcast aqui pelo Departamento de Filosofia, né, que eu sei que tem a curadoria do Jonadas Tecchio, né, também professor aqui do departamento. Muito importante essa iniciativa nesse momento particular, né, que a gente está vivendo. Então, me apresentando, né, eu sou o Gustavo Coelho, eu sou bacharel, licenciado e mestre em filosofia aqui pelo Departamento de Filosofia da UFRGS, com muito orgulho, foi um departamento que me deu uma excelente formação. E desde 2015 eu sou também professor de filosofia do Colégio Israelita Brasileiro, aqui em Porto Alegre, também com muito orgulho, uma escola que me permite fazer um excelente trabalho e um local muito bom realmente para se trabalhar. Tu queres que eu comece falando sobre a própria IPO, sobre como a gente começou a participar desse processo, né? Bom, na verdade, o convite para participar da IPO, ele chegou no final de 2016, através de um e-mail enviado pela professora Gisele Seco, que foi professora aqui do Departamento, né, de Filosofia da UFRGS. Naquela época ela era professora, no final de 2016 ainda. Hoje ela é professora da UFSM, né? E o que aconteceu foi que um professor suíço chamado Jonas Pfister, que na época, se não me engano, era professor da Universidade de Lucerna, na Suíça, apresentou, né, a IPO para a professora Gisele e disse que seria muito interessante que o Brasil começasse a participar do evento, que se organizasse uma primeira delegação brasileira para participar do evento, né? E aí então, eu consultei, né, todo o regulamento do evento e tal, vi, bom, o Brasil ainda não tem um processo seletivo, né, para essa Olimpíada. O Brasil nunca participou da Olimpíada, então obviamente, né, não havia um processo seletivo e nem havia exatamente uma Olimpíada Nacional de Filosofia no formato da IPO, né, que pudesse servir como processo seletivo. Então o que eu procurei foi introduzir o Brasil através da ANPOF, né, um apoio institucional da ANPOF, que é a nossa principal associação, né, nacional de filosofia, a Associação Nacional de Pós-Graduação, né, em Filosofia. Então, coletei algumas cartas de recomendação, né, para a composição da delegação que eu estava formando, né, professores aqui do departamento, inclusive, recomendaram. O Adriano Correia, que na época já era o presidente da ANPOF, que hoje está no segundo mandato dele, então, apoiou a nossa candidatura e recomendou, então, a nossa participação para o comitê diretor da IPO naquela época. E assim, então, nós começamos a participar já na 25ª edição da IPO, que aconteceu em Roterdã, na Holanda, em maio de 2017. E desde então nós viemos participando, né, desse evento todos os anos. O que, que é a IPO? Né? A IPO é a Olimpíada Internacional de Filosofia. Ela surgiu em 1993, na Bulgária, a partir de uma iniciativa de alguns professores de diferentes países, ainda não muitos países naquela época, né? Um professor da Bulgária, uma da Romênia, uma da Turquia, se não me engano, um da Polônia também, e um da Alemanha, né? E desde então ela vem crescendo bastante, ganhando um número cada vez maior de países a cada ano. Em 2005, ela recebeu também, passou a receber o apoio institucional da FISP, que é a Federação Internacional de Sociedades de Filosofia, e da Unesco, né? São dois apoios institucionais bastante importantes, né, para esse evento. E como eu disse, ela vem crescendo bastante desde então. Hoje ela já junta, já reúne cerca de 50 países, né, de vários continentes. Ela ocorre todos os anos em um país diferente, né? Então ela já passou por vários países de vários continentes. E ela é um evento voltado para estudantes de ensino médio, né? Reúne estudantes de ensino médio e professores, né? Cada delegação nacional é composta por até dois estudantes de ensino médio e até dois professores. E o que é feito nessa Olimpíada, né? No centro dela existe uma competição de ensaios filosóficos. Então, os estudantes, eles são, no dia da prova, apresentados a quatro tópicos na forma de pequenos trechos de textos filosóficos, né, que são de filósofos e filósofas, são de pensadores e pensadoras de períodos diferentes da história da filosofia, de culturas diferentes. e que, preferencialmente, devem cobrir diferentes áreas da filosofia, né? Porque nós temos muitos estudantes com interesses filosóficos diferentes, com formações diferentes, que vêm de culturas diferentes. Então, para garantir, né, que todos eles se sintam minimamente à vontade, né, com os tópicos que eles vão encontrar na prova, é importante que eles sejam bastante diversificados.
Sim. Né? Esse é o processo avaliativo no Brasil, né?
Não, isso eu estou falando da Olimpíada Internacional. Tá? A Olimpíada Internacional, ela tem, no núcleo dela, essa competição de ensaios filosóficos. Uhum. E os estudantes, então, né, eles têm que escrever em uma de quatro línguas, inglês, espanhol, alemão ou francês, e nenhum estudante pode escrever na sua língua nativa. Isso é um critério importante, né, do regulamento. É, a ideia é tu tornar o processo o mais justo possível para todos os estudantes, não deixando que nenhum escreva na sua língua nativa. Então, todos têm que aprender uma língua estrangeira e ser capaz de desenvolver um bom ensaio filosófico em uma dessas línguas, né? Então, de fato, é um pré-requisito já bastante exigente, né, de largada, talvez esse. Só que, além disso, óbvio, né, é uma Olimpíada de Filosofia, então também é essencial que eles tenham uma bagagem filosófica para desenvolver os seus ensaios, né, procurando defender uma tese, né, central a respeito do tópico que eles escolherem abordar nos seus ensaios. Eles, então, devem desenvolver um ensaio argumentativo para defender essa tese que eles escolheram defender.
Alunos todos de o que seria ensino médio, ou sei lá, nos Estados Unidos, high school, né?
Isso, isso. São todos estudantes de ensino médio. Claro, né, que o que é o ensino médio, ou o que é high school, ou o que é o bachillerato, né, na Espanha, que seja, eles podem muitas vezes, né, ter uma extensão diferente, né, dependendo do país. Então, em alguns países pode durar 4 anos, em outros 3, depende, né? O limite máximo de idade para participar da IPO é 20 anos. Né? Então, isso mostra que já tem essa possibilidade de um prazo maior, né, em alguns países do que em outros. Mas, então, de fato, são estudantes de ensino médio e pode surpreender, né, que estudantes de ensino médio tenham que ser deparados com essa tarefa, né, de escrever um ensaio filosófico sobre tópicos que eles não sabem quais são, isso não é dito antes, tá? Às vezes algumas pessoas se confundem porque toda a edição da IPO tem um tema geral, né? Um tema central em torno do qual vão girar conferências, workshops, certas atividades, né? Algumas até atividades culturais de passeios podem girar em torno do tema central, mas esse tema ele não deve aparecer na prova, né? Porque senão facilitaria demais o processo. Você já chega com o ensaio memorizado e, bom, bota ali o que ele já tem na cabeça. A ideia é se deparar com um tópico pela primeira vez, ou quatro tópicos, né? E escolher um e então desenvolver uma reflexão ali na hora sobre aquilo. E os resultados são impressionantes mesmo. Os melhores ensaios da Olimpíada são realmente excelentes. Claro que alguns ensaios muitas vezes não são tão bons, ou podem realmente não ser bons, mas a gente tem um número bem interessante de ensaios muito qualificados que deixam a gente impressionado.
Então, até agora a gente ainda está falando no nível internacional, né, que seria essa estrutura internacional. Bom, e dentro dessa estrutura internacional, o que ganha o aluno que vence a Olimpíada, ou que tem o melhor ensaio?
Uhum. Bom, ganha uma medalha, né? Os estudantes, não, obviamente não tem premiação em dinheiro, né, num evento como esse. Mas o que se ganha, então, né, claro, é uma honraria, né, que há ser reconhecido, né, como medalhista de ouro, medalhista de prata ou medalhista de bronze, ou como um agraciado ou agraciada com uma menção honrosa, né? Então, eu diria que a gente tem cerca de uns 10 medalhistas, aproximadamente, em cada Olimpíada, tá? E aproximadamente 20, às vezes um pouco mais, menções honrosas. São mais de 100 estudantes que participam hoje, né? Então, não é tão simples também tu ficar entre esses 20 estudantes que recebem uma menção honrosa e muito menos entre aqueles que recebem medalhas, né? Mas eu gostaria só de destacar, né, que a Olimpíada vai além dessa competição de ensaios, né? Isso dura uma manhã. Depois vem o processo avaliativo, né, desses ensaios. Mas, além disso, existem, como eu disse, passeios, existem momentos de descontração, momentos de aprendizagem, né, atividades que os alunos desenvolvem juntos para, às vezes, elaborar um produto, vão preparar um vídeo ou alguma comunicação, né? Então, isso, atividades acadêmicas, sociais, culturais, bastante variadas. E é um evento, acho que, bastante caloroso, assim, do ponto de vista humano e afetivo. Os estudantes, eles saem muito contentes por terem participado daquilo e estabelecido intercâmbio, né, entre jovens do mundo inteiro, né, de culturas muito diferentes mesmo.
Mas é um espaço para trocas de filosofia também.
Isso, de filosofia, de união, de interesses gerais, né? E isso é uma das coisas que também acho que motiva, né, o apoio da Unesco a esse evento, né? A filosofia, a Unesco, né, publicamente, né, ela apoia a filosofia, né, estabeleceu o Dia Mundial da Filosofia, né? Que, se não me engano, é o dia 15 de novembro. E o interesse, né, da Unesco em apoiar esse evento e da própria Olimpíada, né, em primeiro lugar, promover o ensino de filosofia ao redor do mundo, né, e através disso ajudar a promover uma cultura de paz, de diálogo, de tolerância, né, que é essencial para todo mundo, claro.
Bom, falando agora no Brasil, né? Tu já tocou no assunto como que a Olimpíada passou a ocorrer no Brasil, né?
Uhum. Como a gente começou a participar dela,
isso,
né?
Como a gente isso. começou a participar da Olimpíada. E como é que... Aqui no Brasil ocorre um processo seletivo, os alunos fazem prova, ensaios também, no mesmo estilo da...
Uhum.
Como que funciona essa seleção que ocorre aqui?
Uhum. Bom, a nossa primeira participação na Olimpíada, né? Acho que como eu disse na introdução, ela não ocorreu através de um processo seletivo, né? Veio um convite já em cima, assim, do prazo para a gente poder participar. E o que eu fiz foi convidar dois dos meus melhores alunos para participarem daquela edição, né? E acabei tendo, depois que a nossa participação foi confirmada, cerca de 2 meses para prepará-los para aquela tarefa que a gente não conhecia bem ainda, a gente só vislumbrava que poderia ser algo realmente muito difícil. E apesar do pequeno período de tempo que eu tive para prepará-los, a gente teve uma participação muito bem sucedida, um dos meus estudantes recebeu uma menção honrosa naquela ocasião, foi realmente algo muito bom para a gente, né? Para nossa comunidade filosófica como um todo, eu acredito. E, bom, a partir da nossa segunda participação, então, em função de algumas questões institucionais que demoraram um pouco para ver que caminho a gente tomaria para criar um processo seletivo amplo no Brasil, eu acabei também não tendo tanto tempo para criar uma primeira seletiva, mas me esforcei ao máximo para já dar essa oportunidade ao maior número possível de estudantes que eu poderia dar naquele momento. Então, o que eu fiz foi mobilizar uma rede de contatos que eu já tinha, né? De professores extremamente qualificados, que atuam em instituições de grande credibilidade, porque isso é importante para eu dar confiança, né, para escolas, estudantes que podem querer participar do processo. Então, o que eu fiz foi formar em primeiro lugar um júri, composto pela professora Michele Seixas, que atua na UFSM, composto pela professora Gisele Seco, que na época atuava na URGS, hoje está na UFSM, pelo professor Edgar Lira, que é professor da PUC-Rio, que é uma figura muito importante para o ensino de filosofia no Brasil, e pelo professor Leonardo Ruivo, da Universidade Estadual do Maranhão, que foi formado também aqui pelo departamento e depois fez o doutorado dele na PUC. A ideia era formar um grupo de jurados diversificado, né, que atua em locais diferentes. E o que eu fiz então foi, né, disparar uma série de e-mails e tal para várias escolas, públicas e privadas, do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Rio Grande do Sul. E a gente conseguiu, então, ter um número interessante já de inscritos de todos esses estados. E foi feito, então, um processo seletivo nos mesmos moldes do que é feito lá na Olimpíada Internacional. Então, só que, claro, não tinha como eu criar um evento já, né, com conferências, workshops, reunir todos os estudantes num lugar, fazer passeios. Então, basicamente, era um processo seletivo à distância. Havia 3 locais de prova, um no Rio de Janeiro, um em São Paulo, na Escola de Aplicação da USP. E no Rio de Janeiro foi na PUC-Rio e aqui em Porto Alegre foi no Colégio Israelita. A professora Michele estava junto aplicando a prova. Né? Então, os estudantes tiveram que, numa manhã, também escrever um ensaio filosófico numa daquelas línguas estrangeiras sobre 1 de 4 tópicos que foram escolhidos pelos jurados. Né? E 2 estudantes foram selecionados, 2 da Escola Mobile de São Paulo, a Monique Murer e o Pedro de Oliveira. Naquele ano, a Olimpíada foi realizada em 2018, né? Ela foi realizada em Montenegro, no leste europeu, e a Monique também recebeu uma menção honrosa. Aí chegou muito perto de receber uma medalha. E aí, já no último ano, então, agora, na verdade, né, para 2019, consegui realizar um processo ainda maior, juntei um número maior de jurados, 21 jurados, se não me engano. Nós já tivemos estudantes de 6 estados participando desse processo, e os 2 selecionados foram um da Escola Farias Brito, de Fortaleza, e um estudante meu, de novo, foi selecionado, dessa vez através de uma seleção, né, o Teodoro Erlich, aqui do Colégio Israelita. Então, como eu digo, nós tivemos estudantes, um crescimento expressivo, né, estudantes do Ceará, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já foi um crescimento bem expressivo, nós triplicamos o número de estudantes inscritos no processo naquele ano, e nesse ano agora, né, a gente está já na etapa de organização da próxima seletiva, que vai ocorrer no dia 14 de fevereiro. De novo, consegui alcançar um crescimento bastante expressivo. A gente vai ter 35 jurados, divididos em 2 fases de avaliação, 30 na primeira fase de avaliação e 5 na segunda fase. Primeiro, eu formei um grupo grande de jurados para poder receber um número grande de inscritos, né? Então, a gente conseguiu também, de novo, crescer bastante. Nós estamos hoje com 64 estudantes inscritos de 13 estados brasileiros. A prova vai ser aplicada em 12 estados. Não sei se eu preciso listar todos. Mas, de novo, é um crescimento bastante expressivo. E esse número não indica necessariamente o interesse de estudantes na seletiva, o número de estudantes interessados na seletiva. Porque cada escola tem um limite de inscrições que pode realizar. Cada escola só pode inscrever até 2 estudantes no processo. E eu recebi de várias escolas demonstrações de interesse em inscrever mais estudantes no processo, dizendo que seus estudantes haviam ficado interessados, tinha muita gente interessada, e se não daria para a gente admitir mais estudantes no processo seletivo. O problema é que aí o desafio logístico se torna bastante grande, né? Eu não posso sobrecarregar os jurados, eu me comprometo com eles a dizer, olha, cada um vai avaliar um número tal de ensaios, porque se a gente não tivesse controle, talvez a gente não consiga dar conta do processo, né?
A ideia, então, é continuar expandindo a
seletiva, né? A ideia é expandir cada vez mais, obviamente, né, no futuro, conseguir chegar em todos os estados brasileiros, realmente, para aproximar essa oportunidade de, realmente, todos os estudantes brasileiros, né? Claro que à medida que o processo cresce, vai se tornar cada vez mais necessário a gente talvez pensar em etapas prévias dessa seletiva, né? Para no futuro, tomara que isso seja possível, né? Com apoio financeiro, inclusive, a gente poder realizar uma etapa final presencial com todos os estudantes, né, mais bem, enfim, posicionados, né, nas seletivas dos seus estados, para se reunirem, né, num local e participarem de um processo seletivo mais parecido com esse da Olimpíada Internacional, que permite essas trocas, né, esses diálogos.
Tá. Então, vocês fazem essa seleção pela internet, vamos dizer assim, virtualmente?
Não chega a ser virtual, né? É presencial, mas não, ocorre ao mesmo tempo em vários locais do país, porque os estudantes têm que estar sendo, né, observados, né? A gente não pode deixar que um estudante, sei lá, peça para o seu professor escrever o seu ensaio.
E depois esses textos passam para o júri, e o júri decide qual que é o melhor texto.
Os dois melhores, né? Porque cada país pode inscrever dois estudantes no processo seletivo, na Olimpíada, desculpa, né?
Sim, sim. Bom, depois vocês vão inscrever esses alunos na Olimpíada Internacional mesmo para competir, né?
Uhum.
E como é qual é a questão das passagens ou da logística de levar esses alunos para lá?
Certo. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu queria só, né, destacar a questão do processo avaliativo, né, uhum, antes de entrar nessa questão mais logística. Os ensaios são avaliados de acordo com 5 critérios, que são os critérios da própria IPO, né, que são a relevância do ensaio para o tópico escolhido, se o texto de fato é relevante para aquele tópico que o estudante escolheu abordar, a compreensão filosófica do tópico, quanto ele compreende os conceitos, os problemas que ele está abordando e que ele está utilizando no ensaio dele, o poder persuasivo da argumentação dele, porque precisa ser um texto argumentativo, a coerência e a originalidade, né? Quando se fala em originalidade, não quer se dizer, obviamente, né, que o estudante precisa ser um novo Wittgenstein, um novo Kant, que ele precisa encontrar um novo paradigma, né, de atividade filosófica e demonstrar isso no texto dele. Não é esse o ponto. É o estudante demonstrar uma voz própria, certo? A Olimpíada Internacional, os jurados de lá, e oriento os jurados daqui a também não buscarem isso, né? Não está interessado em ver se o estudante foi capaz de entender o que está ali bem escrito no manual de filosofia e só reproduzir isso, né? Ah, Platão pensava assim, assim, assado, ele chegou a essa teoria assim, assim, desse jeito, né? O problema era esse. Não, o ponto é tu defender uma tese e deixar claro que tu está refletindo ali e produzindo uma reflexão através do teu ensaio, né? Então, isso ocorre em diferentes etapas. Os jurados avaliam os ensaios em grupos, certo? De acordo com esses critérios e recomendam, então, os ensaios que passam para a próxima fase de avaliação. E os jurados da última fase de avaliação, tanto aqui na seletiva nacional quanto na Olimpíada Internacional, são então soberanos, já que esses jurados desse grupo final conseguem comparar todos os ensaios que eles recebem para dizer quais são os melhores ensaios, né? Quais são os dois vencedores, no caso, da seletiva nacional, ou lá na internacional, quais são os ensaios medalhistas, né? E as menções honrosas, quem define é o júri anterior, na verdade, ó, os recomendados e até tal número recebe menção honrosa. Mas, bom, entrando então na questão das passagens, etc., o comitê organizador de cada IPO, de cada Olimpíada Internacional, ele se compromete a bancar todos os custos envolvidos na participação no evento, menos as passagens aéreas, né, do país de origem, né, dos estudantes e professores e de retorno, né, do país sede aos seus países de origem. Mas lá, hospedagem, alimentação, transporte durante o evento, tudo que ocorre durante os dias do evento, desde o momento da abertura até o fechamento, é coberto pelo comitê organizador. Alimentação, etc. Bom, óbvio, se for tomar uma água na rua, é contigo, né? Mas o principal eles cobrem.
Bom, agora, até quando eu estava conversando com outros colegas em aula, assim, foi meio... foi uma surpresa mesmo essa questão da IPO e também por ter alunos no ensino médio escrevendo em outra língua, argumentando filosoficamente, né,
uhum,
sobre temas diversos. A minha pergunta é quais resultados, assim, tivemos até agora com essa questão das seletivas aqui no Brasil, como é que foi... A gente falou brevemente disso, tocou nesses pontos.
Não, acho que dá para explorar mesmo. dá para ir além. Bom, acho que tem dois sentidos, né, em que essa pergunta pode ser entendida. Em relação ao aumento de desempenho, talvez, que a gente pode perceber nos estudantes, né, que a gente prepara, que os professores preparam, o que eu preparei, a gente pode perceber realmente um processo de crescimento de forma bastante clara, né? Quando eu peguei, por exemplo, os primeiros estudantes que eu convidei para participar dessa Olimpíada lá, na nossa primeira participação, e eu pedi para eles escreverem um texto para mim, ainda bem simples, era assim, ó, resume esse capítulo desse livro para mim. Era mais uma questão de ver como eles estruturavam um texto e entendiam um texto filosófico antes, né, de depois, né, pedir para eles desenvolverem uma reflexão, né, nos moldes do que é pedido lá na Olimpíada. E o que eles entregaram naquele primeiro momento era ainda bastante insuficiente para aquele resultado que a gente deveria alcançar, né? E em dois meses, com um trabalho bastante focado em análise e redação de textos filosóficos, principalmente de redação de textos filosóficos, tanto um trabalho instrumental de eles entenderem como se constrói um texto filosófico, quanto um trabalho temático de dar a eles uma bagagem que eles pudessem usar no desenvolvimento das suas reflexões, o crescimento foi evidente, assim. Estavam conseguindo escrever textos muito bem estruturados em dois meses com uma preparação específica. Claro, recebi um apoio super grande do Colégio Israelita para dar aulas extras para aqueles dois estudantes à tarde. Então, o resultado ficou bastante claro, né? Então, acho que à medida em que a gente vai introduzindo esse tipo de desafio, né, na agenda das diferentes escolas, para os diferentes professores de filosofia, a gente vai criando um estímulo para que eles desenvolvam essas habilidades com seus estudantes, e eu acho que isso tende a aumentar, de fato, né, o nível de produção textual deles e de compreensão filosófica, né? Então, esse é um sentido em que a gente pode pensar na pergunta, né, quais são os resultados que esse processo está trazendo. Mas tem um outro resultado que eu acho que é bastante importante, que é de visibilidade para o trabalho que é feito através do ensino de filosofia no Brasil, né? Com apenas 3 anos dedicados, né, a esse projeto, eu já consegui fazer com que ele atingisse um número bastante expressivo já, né, de escolas, estudantes, escolas públicas e privadas, escolas muito tradicionais de vários estados brasileiros, né? Várias universidades passaram a tomar conhecimento disso e vários canais de mídia passaram a se interessar por isso também. Então, a gente está tendo um retorno em termos de imagem. Isso traz uma imagem, eu acho que, de muita credibilidade para o trabalho que é feito em diferentes escolas, em diferentes universidades, com o ensino de filosofia, né? Nesse ano, por exemplo, pude escrever um texto para o Estado da Arte, que é o blog de cultura do Estado de São Paulo, né, o Jornal de São Paulo. Em 2018, dei uma entrevista para a TV Escola, explicando bem o que é a Olimpíada Internacional e esse processo seletivo aqui no Brasil. Estou aqui hoje falando contigo, pude falar na UMPOF, na UFSM. Então, está dando um retorno muito positivo, eu acho, para levar para um grande público também um pouco daquilo que a gente faz com muita qualidade.
Bom, indo nessa seara ainda, tu acredita que essa concorrência no sentido... É uma concorrência sadia, né? Quer dizer, pode, vamos dizer assim, elevar o nível filosófico brasileiro, claro, expandindo mais a IPO e tornando ela... Não digo institucionalizando ela, mas tornando ela uma coisa mais viável, e mais escolas participando e mais escolas levando seus alunos a participar desse tipo de coisa e produzindo talvez um ensino específico para análise e redação, como tu falou, talvez ofertando oficinas, enfim. Tu acredita que é possível, desse modo, elevar o nível filosófico brasileiro de alguma forma, o nível dos profissionais de filosofia do Brasil?
Acho que seria um pouco pretencioso da minha parte, né, dizer que através unicamente desse projeto eu vou conseguir, né, garantir, né, uma elevação do nível de produção filosófica no Brasil. Mas é um trabalho pequeno de impacto. Nem tão pequeno assim, eu diria, na verdade, na medida em que já está atingindo muitos estados, muitos estudantes. Mas é um trabalho, acho que, de grande impacto, que com certeza ajuda a desenvolver em alto grau os estudantes que dele participam, porque o desafio realmente é grande, né? Tem essa questão não só da língua estrangeira, mas eu diria que talvez o desafio maior não seja a língua estrangeira, seja tu aprender a escrever um bom texto de filosofia e compreender problemas filosóficos e utilizar conceitos e teses na análise desses problemas e na defesa de uma tese, né? Mas eu acho, então, que o trabalho tende a contribuir para que estudantes, né, se tornem cada vez mais competentes, mais qualificados naquilo que está envolvido, né, nesse trabalho, no que ele desenvolve, e cheguem mais qualificados ainda, né, nas universidades. Então, estudantes que participam desse processo e que, de repente, escolhem estudar filosofia no nível superior, eu tenho certeza que eles chegam muito mais qualificados do que se eles não tivessem participado desse processo, né? E a questão de ampliação do processo, né, de institucionalização, isso é claro, é o que eu estou buscando, né, nesses últimos anos. Eu acho que só o fato de hoje a gente ter 12 estados participando, a prova vai ser aplicada em universidades federais e Bom, vamos entrar um pouco nisso. Ela vai ser aplicada na Universidade Federal de Rondônia, na Universidade Federal do Pará, na Federal do Maranhão, na Federal do Ceará, na Federal de Pernambuco, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Ela vai ser aplicada na Federal do Espírito Santo, na PUC do Rio de Janeiro, na Escola de Aplicação da USP, na Federal de Minas Gerais, na Federal de Santa Catarina. Seria aplicada na UFSM, mas acabou que nenhum estudante de lá se inscreveu, né? E vai ser aplicada também aqui em Porto Alegre, no Colégio Israelita Brasileiro. Então, a gente já tem muitas instituições de peso, não só abrindo as portas para o processo, mas declarando apoio para ele, né? Se os nossos ouvintes consultarem o site que eu criei recentemente para divulgar todo esse projeto e onde hoje está hospedado o edital para a nossa seletiva, vão ver lá que várias universidades autorizaram, né, ou melhor, declararam publicamente o seu apoio a esse projeto, a esse evento. Então, eu acho que à medida que a gente vai tendo cada vez mais instituições de peso como essas participando, a gente vai tendo cada vez mais, tornando cada vez mais esse projeto atraente para mais e mais instituições. E, enfim, é um ciclo virtuoso, né, que vai, sim, se alimentando.
Justamente. Bom, vou deixar o site na descrição, claro.
Uhum.
E tem mais algum ponto que tu gostaria de abordar?
Bom, daria para dizer onde que vai ser a próxima seletiva, né? Na próxima Olimpíada Internacional, né? Que vai ser realizada em Lisboa, de 21 a 24 de maio de 2020. O tema da Olimpíada vai ser identidade pessoal, mas como eu disse, né? Um tema em torno do qual giram, né, atividades, não a competição. A gente já tem várias pessoas confirmadas para participar do evento. E em 2021, a Olimpíada vai ser realizada no Cazaquistão. E agora, se eu lembro bem, agora não vou lembrar se é em Astana ou se é em Almaty, que são as duas maiores cidades do Cazaquistão. Mas isso também está descrito naquele texto que eu publiquei no estado de São Paulo.
Perfeito. Então, acho que a gente pode encaminhar a pergunta final, que o que é importante defender a filosofia ou trazer esses projetos para engrandecer a filosofia, né?
Uhum. Bom, eu já tive a oportunidade de fazer uma defesa semelhante em outra ocasião em que eu fui convidado, né, para falar da Olimpíada Internacional e para falar da seletiva, né? E eu acho que eu gostaria de puxar um pouco essa questão para o lado da defesa do ensino de filosofia lá no ensino médio, né, que indiretamente também responde a essa questão, né, da defesa da filosofia. E eu acho que a gente pode estabelecer, né, uma dupla defesa, né? Em primeiro lugar, a gente pode chamar atenção para o fato de que o ensino de filosofia, ele tem um grande valor instrumental, né? O valor que ele tem na medida em que ele permite que os estudantes desenvolvam uma série de competências, uma série de habilidades que não são necessariamente filosóficas, né? Mas que o ensino de filosofia os ajuda a desenvolver em alto grau. Existe uma evidência desse valor, que é um exame que é realizado todos os anos nos Estados Unidos, chamado Graduate Record Examination, GRE. É um exame realizado com estudantes de graduação, né? Não estudantes de ensino médio, mas de graduação, que buscam uma vaga de pós-graduação em diferentes universidades. E esse exame, né, o Graduate Record Examination, ele avalia os estudantes em três habilidades, né, bastante gerais, né? O que eles chamam de raciocínio verbal, o que eles chamam de raciocínio quantitativo e o que eles chamam de escrita analítica. Já faz algum tempinho que eu não consulto, né, os rankings, né, dos diferentes cursos nesse exame. Mas na última vez que eu consultei, eu pude ver que em todos os anos anteriores, e naquele ano em particular, os estudantes de filosofia norte-americanos haviam ficado em primeiro lugar na prova de raciocínio verbal e em primeiro lugar na prova de escrita analítica. E ainda tinham um bom desempenho na área de raciocínio quantitativo. Então, isso mostra que um bom trabalho de ensino de filosofia ajuda a desenvolver essas competências que interessam a todos, não apenas a quem quer ser filósofo ou a quem quer ser professor de filosofia, né? Mas isso é uma defesa do valor instrumental da filosofia. Alguém poderia dizer que, bom, e se eu conseguir chegar a esses resultados através do ensino de história, português e matemática, posso abandonar então a filosofia? Eu diria não. Não, porque a filosofia não tem, o ensino de filosofia não tem apenas um valor instrumental, ele também tem um valor intrínseco, né? Um valor por ele mesmo. E o valor intrínseco do ensino de filosofia, eu acho que está no fato de que a filosofia, ela aborda certas questões, certos problemas de um tipo bastante peculiar, de um tipo bastante especial, né? Questões bastante fundamentais que os estudantes já começam a se fazer no seu desenvolvimento escolar a partir de uma certa idade. Algumas questões filosóficas muito cedo, certamente, eles já começam a se fazer, né? E que não ganham um tratamento tão especial quanto uma aula de filosofia pode dar, né? Em aulas de outras disciplinas, né? Então, por exemplo, né, os estudantes, eles, o tempo todo, eles, né, se utilizam, né, de distinções sobre o que é certo ou o que é errado fazer em relação às outras pessoas. Mas se a gente chega numa aula de filosofia e pergunta para eles, tá, e qual é que é o fundamento dessas distinções que a gente faz sobre certo e errado? Né? Isso é puramente relativo a diferentes culturas, ou a gente pode estabelecer um fundamento, dizer que deve haver ou pode haver, né, um fundamento universal a partir do qual a gente possa dizer o que é certo e o que é errado. Né? O tempo todo eles discutem sobre, né, se isso é justo, se essa sociedade é justa, se aquela é justa, se um certo nível de desigualdade socioeconômica é justa ou não, mas quando a gente passa a se perguntar o que é justiça, a gente passa, né, a desenvolver uma reflexão filosófica. Eles ouvem numa aula de história que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento basilar, né, da nossa civilização, é um pilar da nossa civilização, e a gente vê lá, né, sendo dito, bom, a dignidade humana, o reconhecimento, né, da dignidade humana é o fundamento da paz, da liberdade e da justiça no mundo. Aí se eu perguntar para eles, o que fundamenta essa dignidade humana? Qual é que é o fundamento disso? Por que eu devo considerar que os seres humanos são merecedores de um tipo bastante especial de respeito? Bom, a gente começou a fazer filosofia. E fica claro que essas perguntas são perfeitamente genuínas, são extremamente relevantes, e o fato de que eles se interessam por essas questões mostra que, de fato, eles estão buscando um esclarecimento para a vida deles, para entender melhor a sociedade, os fenômenos, o mundo, o que seja. Então, eu acho que a questão talvez não seja para que serve a filosofia, mas qual é o valor dela, né? E tem o lado do valor instrumental, mas tem o lado do valor intrínseco. E eu acho muito importante destacar esses dois lados, né? Para aquelas pessoas que não dão muita bola para o valor intrínseco, diz, ó, tem esse valor instrumental, né? Mas também tem esse valor aqui que eu acho que é o mais importante.
Boa resposta. Muito obrigado. Boa resposta. Me animou um pouco. Mas é isso. Muito obrigado pela participação, Gustavo. Muito obrigado a você também que nos escutou até aqui. Lembrando que dúvidas, críticas ou sugestões, vocês podem nos contatar pelo oquetudoisso@gmail.com. Vocês também podem nos encontrar nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, o user é o @oquetipod, e no Facebook, O Que É Tudo Isso Podcast. Então era isso e até o próximo episódio. Tchau. Esse episódio foi editado por Joe Prats e gravado na PEAD com o auxílio dos bolsistas Douglas Aguiar, Eren Rosa, Ricardo Lubisco, Gabriel Etur e Gustavo Maluf.